Fala pessoal, estamos aqui mais um podcast da Final Fantasy IX Brasil e o tema de hoje é sobre a criatura que a gente gosta muito de comprar umas pelúcias e também levar nos nossos corações, porque nunca é um inimigo, né? Apesar que deve ter alguma Final Fantasy, né? Não sei vocês aí que estão comigo nesse podcast, sabem, mas colocar ele de inimigo seria meio que um crime. Os Chocobos, eles são um ícone da série, assim como os Moogles. Estou aqui com pouca gente, mas de enorme representatividade. Temos aqui o Blank, que é o nosso meio que o guru do Final Fantasy VII, mas do IX também. Não é mesmo, Blank?
Fala galera, isso mesmo, Baku. Hoje se reunindo com vocês aí para nós falarmos do nosso mascote do Final Fantasy, né? No geral, na série inteira, e Chocobos. Bora lá, o que mais conta com a nossa equipe aí? Vivi, Camu, saudações.
Ah, um dos mascotes, né? Que tem vários. E um dos é o que a gente monta. No caso, são Chocobos maravilhosos. E eu até, com um grupo de amigos, fiz um time chamado Chocobo Team, só pra ficar jogando jogos online. E a gente tem camisa e tudo. Então, é uma inspiração até pro nome do meu time.
Legal, legal,
Isso aí,
Amor?
legal.
Salve, rapaziada. Alô pra ti que está nos ouvindo aqui, Final Fantasy IX Brasil. Eu sou o Ramu, estou trovejando de felicidade em estar aqui mais uma vez. Não, não me faltam
Meu
trocadilhos com o
Deus.
poder do Ramu.
Você é amor demais, cara.
Eu não aguento o Ramu, cara. Gente, vamos seguir, né? É, a gente tem uma história muito interessante para contar sobre o Chocobos, mas antes disso, a gente sempre associa o Chocobo do Final Fantasy IX ao minigame, né? Então, eu vou deixar claro aqui já desde o começo que a gente não vai falar necessariamente do minigame, tá, galera? Mas vamos falar dos Chocobos, né? Dentro do jogo. Blank, o que você acha do nosso querido Choco, que é o principal Chocobo, né, do jogo, e que a gente
Vamos lá.
passeia com ele por aí?
Muito bom. Eu acho que assim, o Chocobos, no geral, Chocobo, Chocobo, né? A pronúncia varia bastante. Isso é até saudável, porque a galera tem um contato com nomes aí, cada um pronuncia de uma forma. Mas, enfim, o Choco, né? Os Chocobos em geral, eles foram explorados de uma maneira muito bacana no Final Fantasy IX. Porque, além da forma tradicional que nós já estamos acostumados a ver em outros Final Fantasies, relativos a transporte, a caça ao tesouro, né? Aqui no Final Fantasy IX, ele também faz parte da trama, né? Então, a primeira vez que nós temos contato com os Chocobos no Final Fantasy IX é realmente ali, logo no início do jogo, após deixar a Evil Forest, adentrar a vila de Dali, né? Onde nós temos acesso à fabricação de Black Mages e os Chocobos ali como parte dessa produção para gerarem mais ovos e mais soldados, né? As Jizan Greens e tudo mais. O Choco, assim, primeiro, foi bem tranquilo, primeira vez que a gente tem acesso à montaria, né? Ali, se não me engano, é depois de Lindblom, né? Que a gente encontra as pegadas no continente, encontra a floresta pela primeira vez. Mas, cara, quebra um galhão. Já a gente não precisa mais ter aquilo de ficar batalhando para chegar no objetivo, né? É claro que a gente tem acesso
Verdade.
ao Hot and Cold também, que é um minigame muito show de bola. Mas e vocês, o que vocês acharam do jogo?
Cara, eu gostei muito quando a gente consegue andar ali de Chocobo, né, na primeira vez no jogo, porque era o meu primeiro contato com essa criatura que eu tinha lido nas revistas, que é uma criatura que está presente em praticamente todos os Final Fantasy e falava-se muito, ah, vai ter a volta dos Chocobos e tal. Que é esse Chocobo? Aí eu vi assim fotos, né, uma galinha gigante e tal, que é isso? E aí legal que tem esse minigame assim que você consegue buscar ali os baús de tesouro e que dá recompensas com itens e armas. E aí depois mais lá para frente você descobre que isso pode também render um título, né, de caçador de tesouro, né, bem lá para frente o Gilgamesh te concede esse título. E tem uma tem uma historinha ali também dentro desse minigame. Segundo aqui os artigos sobre Final Fantasy IX, o Choco ele escapou do mestre anterior dele que estava maltratando ele. E aí ele começa uma nova vida mais pacífica agora com o Manny, né, o Moogle da floresta dos Chocobos. E enfim, aí a gente chega ali na história do jogo, quando o grupo tá partindo, né, pra salvar a Burmecia, aí eles dão uma paradinha ali, né, se você quiser, claro, né, você dá uma paradinha ali na Chocobo Forest e encontra, e o Manny explica todas as jogabilidades ali com Choco.
Vivi?
Sempre gostei do Chocobo, tem essa questão do Chocobo, porque eu jogava Ragnarok e parece o Peco Peco. Só que o Chocobo, ele tem algo único, que nenhum outro animal tem parecendo dele, que é o assovio dele. Então isso é muito legal, assim, pra mitologia do Final Fantasy. É uma ave que você pode montar e ela tem esse assovio, eu acho muito legal. E além disso, pra mim foi o meu primeiro Final Fantasy, então eu joguei um pouco assim os outros, mas que eu joguei mesmo foi o 9, então nunca tinha pegado Chocobo nos outros, e nesse foi muito legal. E depois você consegue pegar ele em outras cores, em outros terrenos, e até voar pro minigame supremo, entre aspas.
Isso é legal. E cara, né, a sensação que dá, né, que poxa, é um transporte, né, chega a ser
excessivo, né?
e incrível, né, que a gente pensa dessa forma, mas quando você vê, por exemplo, tem aquele mundo lá, Dream World, né, que ele vai, quando vai mudar de habilidade, né, vai no minigame, vai aprender a subir montanha, ele fica vermelho, ele vai aprender a andar na água, aí ele fica azul. Mas esse lugar por si só, ele é um pouco triste, porque é o mundo dos sonhos do Chocobo, né, ele é um local onde ele vai se sentir acolhido, em casa, e sem a presença de humanos, tanto é que ou os genomes, qualquer raça que seja, que esteja meio que escravizando eles, ele acaba botando pra dormir a pessoa, né? Repara que o Zidane dorme quando eles vão pra esse mundo, e meio que é um sonho nele. O Chocobo quer se libertar, quer ter um lar, quer ter um companheiro, então meio que tem na descrição, né, do jogo, na Wiki mesmo, fala que é o local onde o Chocobo vai para buscar companhia e um lar. Então, eu não sei se a gente acaba ficando... a gente ri, ou se a gente fica alegre pelo Chocobo, ou se a gente fica triste também. Eu tenho esse misto de sentimentos na cabeça. Mas eu gosto muito desse bichinho e não como pet, né? Mas eu queria muito que eles tivessem um papel significante na história de alguma forma. Mas não dá pra botar eles pra falar, aí fica nesse meio termo, né, gente?
Ah, já passou, eu acho. Falei, Ramon, pode falar.
Você sabe de onde vem o nome Chocobo?
Eu não sei.
Eu não lembro, mas eu sabia, mas não lembro. De onde é?
O nome Chocobo deriva de uma marca de chocolate japonesa. É uma espécie de chocolate em bolinhas que se chamava Chocobol. E o mascote desse produto é uma ave chamada Kyoru-chan, e é uma ave que fala Quen, que é aquele Quen que ele fala nos jogos. Ou seja, o Chocobo veio do Nescau Cereal.
Genial, genial. Nunca tinha pesquisado sobre a origem. Muito interessante mesmo.
Imagina o tigre do Snowflakes aparecendo como inimigo.
É muito legal. Mas eu acredito que no 9 eles tenham tido assim uma atenção especial pro Chocobo quanto a trama, a história, porque a gente não vê somente os Chocobos na parte da gente querer o transporte ou somente o minigame ali do Hot and Cold, mas nós temos o contato à primeira vista, como eu já havia dito, e também após, né, nas vilas dos Black Mages ali, a gente vê dois magos criando um Chocobo, né, um ovo de Chocobo, que eles chamam carinhosamente de Bob Corin, né, que é o nome cuja as duas primeiras sílabas formam o nome Boco. E então eles estão inseridos na história de alguma forma, né? E um fato interessante sobre esse sistema de Chocobos, sem mencionar a evolução deles, né, para explorar novas áreas do, do mundo de Gaia, é que na versão conceitual do Final Fantasy IX, eles descrevem com uma arte um veículo chamado Chocobo Copter, operado por 8 Chocobos, mas que, infelizmente, nunca foi usado no jogo finalizado. Pensem só como seria um Chocobo Copter. 8 Chocobos seria uma espécie de transporte, né? Nossa. Como que isso funcionaria na prática, né? Tenta pensar nisso, cara. É um veículo. Que coisa insana.
Viajei aqui.
Ia ser como tem a habilidade dele de quando ele voa, só que daí as penas iam girar como hélice, que nem a raposinha do Sonic, assim, sabe?
Isso é muito bacana. Tem tanta coisa na arte conceitual que acabou não indo para a versão final, né? Que a gente até fica curioso para explorar um pouquinho os bastidores da criação do jogo. Muito interessante.
Assim, no 14 que eu jogo, quando você tem os mapas que dá para voar, e quando você tá com o Chocobo, as asinhas dele, ele começa a bater. Então eu creio que seria dessa forma. Agora com 8, 6, tu falou, Blank? Seria 8 Chocobos? Eu não sei como seria. Não sei se cada um levaria um, não sei como seria. Ou se todos levariam algum local pra você ficar sentada.
Tem até uma arte conceitual que eu tô vendo aqui agora, e eles são 8 Chocobos formando uma espécie de círculo. Eu não sei como que isso funcionaria no jogo, acho que é até por isso que eles decidiram tirar depois, mas é muito...
Depois eles viram que era um pouco idiota e tiraram, né?
Pode ser. Mas eu achei bastante interessante, assim, o fato.
Sim, claro. E Choco tem uma... Choco é... Não sei se... Me corrija aí, Blank. É o nome padrão aí do Chocobo do Final Fantasy VII, né? Chega lá e você vai definir o nome e já tá lá, Choco.
Sim. Choco é o nome. É isso mesmo.
É mais uma referência.
Exatamente. E para os amantes da Tetra Master, né? Nosso querido jogo de cartas, o Choco também tem uma carta própria, né? É a carta de número 89, só que essa é considerada uma das cartas mais raras do jogo e que pode ser adquirida na Chocobos Paradise, o paraíso dos Chocobos. Para quem não sabe, ele só é acessível para quem consegue evoluir o Chocobo para que ele acesse as nuvens ali e uma dungeon exclusiva para esse minigame. Pra estar conseguindo essa carta pra coleção, pra compor o deck aí. Muito bacana. Nunca tive essa carta. Eu tô vendo a foto dela aqui, bem bonitinha. Deve ser poderosa também, não tenho certeza. Por isso que tá do Choco, mas enfim. Bem legal também.
E parece que o Manny tem uma amizade, né? Aquele mundozinho da floresta. Ele tem uma amizade legal com o Choco, né? Ele fica feliz pelas conquistas dele. Tipo, você voltou, tá diferente. Ah, que legal, você conseguiu. Ele fica meio que incentivando, né? Choco, cada conquista.
Ele tem uma dependência quase, né? No final lá, quando ele é convidado, o Chocobo é convidado a ficar lá com todos nos reinos dos Chocobos, o Manny ele sente, né? Não vai, não sei o quê.
Exatamente.
Mas...
Um detalhe interessante é que a música a trilha do Chocobo Hot and Cold é a mesma trilha tocada na batalha lá de Alexandria. Na batalha de Alexandria não, aquela performance que o Zidane e o Blank fazem para os nobres lá de Alexandria no começo do jogo, que é a Vamos a la Flamenco.
Isso mesmo.
Nossa, eu gosto muito.
Que pense numa música boa, sério. Essa música, ela é bem orquestrada pelo nosso famoso Nobuo Uematsu. Se você vê o começo dela ali em um minuto, que ele meio que fica segurando e depois solta um tan 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 tan. Cara, é assim, espetacular. É nível de Antônio Carlos Jobim pra cima. Então, assim,
caramba.
O Nobuo, sério, ele tá tocando a melodia, depois ele segura, e depois quando ele vai soltar essa melodia,
tive uma ideia aqui.
É lindo. Escutem novamente, vamos lá de Flamengo.
Vamos falando aqui, falando sobre Chocobos, e o Vivi vai fazer a trilha sonora aí, enquanto a gente fala.
Seria genial isso, cara. Vocês falaram de trilha sonora agora, eu lembrei até, assim, porque o FF9 foi o primeiro FF que eu tive contato, então pra mim Chocobo eu não sabia o que era, né? Na Vila de Dália ali, tem uma NPC, que é uma menininha, que ela fica cantarolando uma música. É escrito, né? Você vê assim no diálogo, mas é uma música. Ela cantarola assim, tipo, choco, 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 chocobo, isso aqui. Um negócio assim. Que porra é essa? Corta isso, mano. Isso
aí. É um negócio.
Chocobo, o que é isso? É muito insano, cara. É muito insano.
Rapaziada, que você está ouvindo esse nosso podcast, quando a gente for fazer o podcast das trilhas, vai ser um momento catártico pro nosso Vivi aqui. Vai. Olha, prepare-se que vai ser o podcast de Final Fantasy.
Realmente, terá um preparo. Vai ser um dos melhores podcasts. Porque.
Eu vou perguntar. Todas as músicas, eu vou perguntar, Vivi, me lembra como é que é essa música? Eu não lembro.
Realmente. E só complementando, então, parte da mecânica aí do Chocobos nesse Hot and Cold, que é um minigame, né? O Chocobo, assim como outros títulos da série, ele consegue evoluir, ter outras cores para ter outras habilidades naturais, né? Acessar outros locais, ter acesso a rios, lagos, oceano, conseguir ultrapassar as montanhas e até mesmo voar, que é uma característica bastante nova, né? Não sei em quantos Final Fantasy o Chocobo chega a voar e dar essa liberdade, porque geralmente essa é uma função que geralmente só as aeronaves conseguem dar para o jogador, né? Isso de explorar pelo céu mesmo o cenário, o mapa mundi, mas a evolução também se dá muito presente nessa mecânica com Chocobos no Final Fantasy IX. Eu achei um diferencial muito, muito legal. Muito top também.
De fato, e conseguindo a primeira habilidade ali, que é a de poder transitar em águas rasas, né? Uhum. A gente consegue ter o acesso a Chocobos Lagoon.
Isso, exatamente.
Mas só metade dela, né? Que tem a metade ali com água rasa. Aí depois, mais pra frente, quando consegue a habilidade de poder transitar no mar, assim, né, no fundo mesmo, aí você consegue.
Que eu achei muito bizarro. Ele vai caminhando no mar, assim, alto mar, e o Zidane ali montado, cara. Eu acho muito bizarro. Como é que não afunda? Nossa, é fantasia, mas vamos dosar isso, né, um pouquinho.
Olha, mas falando sobre a Chocobo Lagoon, que lugar bonito, cara, aquele cenário. Lindo, eu acho aquela água cristalina.
Eu acho melhor. Assim, sabe?
Eu acho a direção de arte do Final Fantasy IX como um todo impecável. Todos os cenários, cara, os detalhes são impressionantes.
Sim, pra época, sim.
Não, mas repara num detalhe que nessa lagoon, e fica mais evidente, a forma como o Chocobo, ele caminha, como ele vira, né, às vezes. Você vai, principalmente quando ele está muito lento, né? Quando você vai ficando mais forte, ele vai ficando muito rápido. Mas nesse comecinho, que ele ainda está lento, você repara talvez uma fluidez ali nos movimentos do Chocobo, sabe?
E exatamente.
O lagoon fica mais evidente.
Fica mais evidente. E uma coisa que eles tiveram cuidado também é criar o interesse do jogador para jogar esse minigame, que é o Hot and Cold do Chocobos, porque uma coisa é eles colocarem você em cima do Chocobo procurando por tesouros, mas isso, cara, isso é viciante. Você começa, não sei pra vocês, mas pra mim assim, eu cheguei com o Choco ali na Evil Forest, eu fui indo. No começo é meio chato, é meio difícil, ele é um pouco lerdo, mas com o tempo, você vai achando os Chocobos, os famosos Chocographs também, que indicam as localizações e tal, e ele vai ficando mais ágil, e dependendo de quantos tesouros você encontra por minuto ali, eles estendem seu tempo máximo e aquilo vai ficando cada vez mais frenético, cara, aquilo vicia. Então, eles conseguiram implementar também o interesse do jogador para continuar jogando e conseguir encontrar novos tesouros, novos itens nesse minigame, que é uma coisa muito difícil. É que geralmente tem muito conteúdo e que os jogadores não se interessam, mas se trata de um jogo que é muito bacana, cara. Esse Hot and Cold, eu sempre faço ele. E é show de bola. As evoluções são muito boas mesmo. E vale a pena experimentar.
Você explora praticamente tudo que tem no mapa, né? Até quando você pega ali a versão vermelha, que pode subir montanhas, né? Aí você vai lá pra cima, pra dentro da montanha, onde você nem com uma aeronave você conseguiria chegar.
Exato.
E aí eu acho que tem, eu não lembro agora, tem alguma montanha que tem uma floresta ali no meio, onde seria um vulcão, que você pode batalhar com os monstros lá e teria como chegar se não fosse com o Shoku.
Eu só senti uma falta relativa ao sistema de Chocobos aí, que eu acho que também não. É mais uma curiosidade, não é um fato tão relevante, não. Mas, por exemplo, no 7, quem tinha o Chocobo poderia entrar na aeronave com o Chocobo. Ele estava no Chocobo, ele entrava na aeronave com o Chocobo, e quando você entrava dentro do campo de visão da aeronave, ali você viu o seu Chocobo lá dentro. Era uma coisa muito louca.
É, legal.
Muito louca. Tinha um celeiro dele ali, entendeu? E no 9 já dá pra fazer isso, mas eu acredito que o 9 seja mais B10 nesse sentido, porque o Chocobo voa, né? Então, quem precisa de uma aeronave quando o Chocobo voa?
Não, mas no 9 não pode, porque o Cid disse que ele faria muita sujeira, ele não tá afim de limpar, né? O banho.
Verdade. É
verdade. É. E dá pra usar na batalha? Não, né? Só.
Não.
Não. Que dá.
Ah, infelizmente não.
Tem que dar.
Eu acho que usar dá pra você usar. O que? O Chocobo você diz usar na batalha? É o Tactics, né? O Tactics dá pra você usar na batalha. Porque você cria Chocobos ali, inclusive tem a versão dele preta, vermelha também, com outras habilidades, mas eles são jogáveis. Né? Eles têm habilidades, ataques e tudo, e achei muito louco jogar com eles. Foi a primeira vez, mas sem ser o Ted, eu não consigo lembrar de nenhum outro título que.
Porque eles são uma montaria de guerra, né? Se eu não me engano.
Chocobo no 9, eles são da paz, né? Eles são fofinhos. Eles são escravizados.
Eles só querem um lugarzinho.
Coitados.
Eles são escravizados em Dali. Lembra aquele que fica na roda lá pra fazer uma máquina?
Oi? Então, ele faz parte da linha de produção dos Black Mages ali, né?
Tadinho.
Então, desde cedo a gente já tem apresentação, assim, os famosos Disengrains ali, mas vamos deixar os detalhes, como Dead Peeper, os tesouros, para um próximo podcast aí, pra galera ficar entusiasmada, porque tem muita coisa para falar sobre esse sistema de localização de recompensas e tudo mais, bem...
Puta, eu falei de Dali agora, falei de Dali, lembrei como esse lugar é macabro, cara, como eu fico puto com as coisas que acontecem Dali, meu Deus, tô até mal agora.
Ah, é? É verdade, a musiquinha tranquila,
ela passa,
né?
Exato, eu ia falar exatamente da música, a questão da música.
Claro que ele ia falar.
Não, é porque a música, ela te passa a sensação que aquela cidade é maravilhosa, que está tudo bem, sabe? A mesma coisa de treino, cara, no burro não tem como. Ele consegue passar numa música o sentimento de você estar num local movimentado e tal, e bem como é a música de treino. Mas Gato falou de Dali, ele mostra, demonstra que tá tudo bem, não existe nada naquela cidade, uma cidade tranquila e tal. Tem um
senhor ali que eu sei a música de treino.
Essa música é ótima.
Ai, meu Deus.
Tá me vendo fazendo. Estando no leilão estando essa música.
Ah, show de bola. Mas é isso mesmo. Primeira vista, uma cidade inocente. Depois.
Eu queria falar que a questão do Final Fantasy IX é muito legal, porque ele tem mais conteúdo do que se parece. Essa questão das cores de Chocobos, enfrentar o Osman, pegar outros itens que você ainda não pegou. É muito legal, porque atualmente, pra você ter conteúdos adicionais, você tem que ter DLC. Eu queria DLC no Final Fantasy IX, com certeza, seria muito legal. Mas era legal que antigamente tinha muito mais conteúdo, sabe? Do que hoje em dia, que você tem um conteúdo em alguns jogos, mas se quiser mais, tem que pagar DLC e tal. É muito legal isso do Final Fantasy IX, de jogos do Play 1, né? No geral, muitos RPGs você finalizava e ainda tinha mais e mais e mais conteúdo. Eu creio que... Enfim, não sei se Final Fantasy teria mais conteúdo do que ele já tem, eu não duvido. Eu não duvido que alguém ache outra quest.
Eu acho que se ele fosse expandido futuramente, fizesse um remake, como foi o caso do queridinho, né, de todo mundo, 7, fazer um jogo expandido com vários conteúdos, eu acho que a gente poderia ter acesso a muita coisa que a gente nem sequer imaginava, cara.
Ah,
a Everforest, que é tipo uma floresta grande, imensa, entendeu? Ocupa grande parte ali do começo do jogo, do continente. E a gente tem a passagem ali do barco, do primeiro boss, depois a gente rapa fora. Quer dizer, tem muitos cenários que a gente poderia explorar.
Foi muito curtinho, né? Essa floresta, você passa rápido ali.
Passa muito rápido, cara. Não dá nem uma hora de gameplay. Você joga um pouquinho, upa ali, derrota o chefe, todo mundo tá saindo já.
Cara, eu acho que são só 3 telas até chegar o chefe, acabou. É muito rápido.
É muito rápido. E não só na Evil Forest, mas claro que tem mapas que são bem mais elaborados, tem outras telas também. Mas enfim, eu acho que eles podiam expandir como um todo. E se no futuro forem lançar um remake, eu vou ser o primeiro a comprar e parcelar em 12 vezes, porque o 9 é minha paixão.
É o Play 5 tá aí já. Já tô parcelando desde hoje pra daqui a 4 anos eu conseguir jogar.
Meu Deus.
Com certeza.
É isso aí.
Vivi, galera. Vivi, tive uma ideia pra jogar Final Fantasy 9 no Play 5. Vivi, você tem que fazer umas performances aí na sua cidade, na rua, assim, tocando as músicas de Final Fantasy 9, cara. Meu Deus do céu, vai juntar dinheiro assim, pronto, consegue comprar um Play 5, jogar Final Fantasy. Imagina Final Fantasy 9 no Play 5, cara.
Nossa senhora.
Ai, fala até arrepio aqui.
Um dia chega, gente. Um dia chega.
É isso aí.
Na timeline da Square. Aguardem. Acho que é isso, né, Baku?
É isso. Não temos mais o que falar, né? Nossos queridos Chocobos já deixaram um legado aí no jogo. Espero que vocês tenham cuidado bem do... Vocês cuidaram bem dos seus Chocobos. Eu, na primeira vez, eu confesso que não. Acho que eu nem fiz os minigames, nem nada.
Primeira vez eu deixava o coitado na porta da Gizamaluk ali, esqueci ele lá, depois quando ia chamar de novo. Deixava ele lá na chuva.
Quando você abre o mapa, tem um ponto vermelho, alguma coisa assim, né? O que porra é essa daqui? Ah, é o meu Choco.
Ah, o Choco! Eu deixava ele perto de Burmessa ali, com chuva, com tudo.
Mas o Manny, o Manny cuida dele. O Manny, você toca uma flauta, ele aparece em qualquer lugar do mundo, então...
É verdade. Sim, tem isso exatamente. Também. Mas encerrando aí, como diz o David Jones, o papo sobre os pintos gigantes das nossas queridas Chocobos. É isso por enquanto, pessoal.
É isso.
Agradeço novamente pelo convite, sempre um prazer. E aguardando novas sugestões para novos temas. Ainda tem muito pela frente, muitos temas bons para explorar. E é isso aí, pessoal. Me encerrando por aqui.
É, pessoal, sempre um prazer, né, falar sobre Final Fantasy IX. A gente sempre consegue fazer render qualquer assunto, porque a gente gosta, né, é diferente. E eu espero que vocês estejam gostando, também deem sugestões. Mandem seus feedbacks sobre a gente. E é isso. Vamos seguindo.
É isso, rapaziada. Muito obrigado por acompanhar esse podcast. Não esquece de seguir Final Fantasy IX Brasil nas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Deixe seu feedback. E qual é o seu chocobo favorito aí de Final Fantasy IX? É o amarelo? É o claro? É o vermelho? É o azul marinho? Ou o dourado? Fala aí pra gente que a gente quer saber também. Eu sou o Ramu, estou voltando para o Reino dos Eidons para descansar. Valeu, tchau.
É isso aí, até mais. E não se esqueçam, não maltratem chocobos.
Não maltratem chocobos.
Isso aí. Isso aí, galera. Pessoal.